Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Antes de mais nada, ouça agora com exclusividade a conversa que o Hulk teve com o Daronco no meio do jogo entre Atlético Mineiro e São Paulo.
Bora, cumpadre! Ajuda o maluco que tá doente! Vem! É verão o ano todo! Vem, cumpadre! Vem!
Começa agora a edição 59 do AG Placar do Brasileirão.
Arena Geral. AG Placar do Brasileirão. O resumão da rodada de fim de semana.
Salve Geraldo, salve Geraldo do meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placado Brasileirão, o seu resumão do fim de semana do Campeonato Brasileiro de Futebol. Estamos agora na rodada de número 3. Temos ainda times invictos, temos times gaúchos no rebaixamento, mas também tivemos clássicos, e é isso que nós vamos ouvir nessa edição. Antes de mais nada, só queria compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu comigo essa semana. Eu fui vacinado com a vacina da AstraZeneca para combater o Covid-19. Por que eu estou dizendo isso? Para que você aí que já está na faixa de risco, ou se a sua profissão já está se vacinando, ou na sua faixa de idade, não vacile. Vacina sim, pode ser qualquer uma, a melhor vacina é a que tiver no posto. Vai lá, se vacina, porque quanto mais rapidamente todos nós estivermos vacinados, menos o vírus vai se espalhar e mais rápido podemos voltar à nossa vida normal, normal entre aspas. E também não deixe de usar máscara, não escuta o outro não. Máscara e vacina até essa pandemia acabar. Sem mais, vamos direto ao que interessa aqui no programa Jogos da Semana. E a gente começa logo com o derby. Palmeiras e Corinthians ficaram no 1-1 no Allianz Parque. As duas equipes vêm de eliminações dolorosas na Copa do Brasil e esperavam a reação nessa partida. E foi o Palmeiras que abriu o marcador logo aos 3 minutos com Rafael Veiga. Porém, quando se esperava um domínio maior do verde, viu-se o time recuar e esperar o Corinthians pelos contra-ataques. Mesmo com mais volume, o Corinthians não conseguiu o empate e quase viu Scarpa ampliar no fim do primeiro tempo, mas a bola bateu no pé da trave. O jogo seguiu mesmo no segundo tempo, Corinthians com a bola, Palmeiras atrás contra-atacando. E foi nisso que, finalmente, o Timão aproveitou para empatar e com lei do ex, gol de Gabriel. Só aí o Verdão começou a vir para cima e quase desempata com o William, mas o VAR apontou impedimento de Rony na origem do lance. Abel e Silvinho não gostaram do empate, mas mesmo assim respiram aliviados. Num jogo sem criatividade alguma, Santos e Juventude empatam em 0-0 na Vila Belmiro. O primeiro tempo teve como destaque o Juventude fechado e o Santos sem conseguir furar a retranca dos visitantes. Mesmo com mexidas no intervalo, Fernando Diniz não conseguiu mostrar ofensividade contra o Juventude. Só conseguiu na bola parada chegar ao gol gaúcho. No fim, para ter alguma emoção, o VAR checou o possível pênalti para o Santos, mas nada foi marcado. Um 0-0 que mantém o tabu do Juventude na Vila Belmiro e mantém o Santos longe dos ponteiros. Fazendo praticamente um jogo treino, o Flamengo vence fácil o América Mineiro por 2-0. Seja por convocação para a Copa América, seja por contusão ou até por Covid-19, o Flamengo veio bem desfalcado para o jogo, mas desde o início dominou as ações. Aos 6, o árbitro marcou pênalti em Bruno Henrique, mas o VAR avisou que ele estava impedido na origem do lance. Não fez falta, porque aos 23, o mesmo Bruno Henrique abre o marcador depois de uma boa jogada de Vitinho. A segunda etapa foi de domínio rubro-negro, com o América ameaçando pouco, mas com perigo, sendo Ademir o grande nome do Coelho. Porém, era questão de tempo até o Mengão ampliar, com Rodrigo Muniz após nova assistência de Vitinho. Gerson até perdeu o gol no finzinho, mas não fez falta. Mengo invicto e com um jogo a menos, América já preocupado com o Z4 e vai ter que procurar outro treinador, porque o Lisca pediu demissão no dia em que estamos gravando isso, na segunda-feira. Lisca não é mais treinador do América Mineiro. E o São Paulo, hein? Meteu 9 no 4 de julho pela Copa do Brasil, só que não fez nenhum golzinho sequer ainda no Brasileirão. Dessa vez, derrota para o Atlético Mineiro no Mineirão por 1-0. O Galo mandou no primeiro tempo desde o início. Hulk não estava no seu modo goleador, mas estava no modo passador. Primeiro passe para Cannon com boa defesa de Volpe. Depois veio o gol. Aos 16, Hulk achou Johan na direita, que cruza para Jair completar para as redes. O São Paulo sentiu o golpe e ainda viu Miranda sair por lesão ainda na primeira etapa. Crespo aproveitou a troca obrigatória por causa do Miranda e começou a pressionar mais o Galo, mas Cuca e seus comandados seguraram bem o jogo durante a segunda etapa. Cuca sairia feliz da vida do jogo, a menos de um erro rude da arbitragem. Atualmente, só para explicar, o treinador pode mexer 5 vezes, essa regra existe por causa da pandemia. Mas ele só pode parar o jogo para substituir 3 vezes, ou seja, um exemplo. Ele mexe 2 vezes numa parada, mexe 2 vezes na outra e na terceira mexe uma só. A arbitragem fez com que o Cuca queimasse 2 paradas com uma troca em cada, deixando 3 para a última, e reclamou muito disso. Mesmo assim, o Galo venceu e convenceu. Já o São Paulo, sem o meu 4 de julho eu não consigo. No reencontro de Thiago Nunes com o Atlético Paranaense, onde foi campeão da Sul-Americana e da Copa do Brasil, vitória dos visitantes, 1-0 sobre o Grêmio. O Furacão dominou a primeira etapa, chegou mais no gol, enquanto o Grêmio tinha dificuldades de furar a retranca do Atlético. O gol do Furacão saiu no finzinho da primeira etapa, com o Matheus Babi, mas não antes do VAR analisar o impedimento no lance. Mas a marcação de campo não mudou. Em vantagem no placar, o Furacão se fechou ainda mais no seu campo, mantendo a dificuldade de ataque gremista, mesmo com as alterações que Thiago Nunes fez na segunda etapa. Na metade do segundo tempo, Thiago Nunes colocou o time de vez para cima, tentando fazer uma abafa, mas não funcionou. Vitória do Furacão, que divide a liderança do Campeonato Brasileiro. Já o Grêmio, mesmo com um jogo a menos, está lá no Z4, sinal de alerta, talvez. Com polêmica, o Internacional venceu o Bahia fora de casa por 1-0. No primeiro jogo após a saída do treinador Miguel Ramírez, do comando Colorado, o Inter tentou amenizar a crise. Na primeira etapa, não tivemos muitas emoções. O Colorado abriu o placar com um pênalti polêmico, sofrido e convertido por Edenilson, na única finalização da equipe em toda a partida. O jogo, muito truncado no meio, viu no Bahia a maior parte das chances de gol, mas sempre parando no goleirão do Inter. Na segunda etapa, uma característica atual do Inter voltou a aparecer, expulsão direta. Aos 6 minutos, Lucas Ribeiro agrediu Rossi e recebeu cartão vermelho direto. Com isso, o tricolor veio para cima, mas teve dificuldades para finalizar. E quando finalizava, errava demais. Foi o Inter que quase fez no fim da partida com o Heitor e Yuri Alberto, mas o placar ficou assim mesmo. Essa foi a primeira vitória do Inter neste Brasileirão. O Lisca tá aí na pista para negócio, hein, galera? Será que cola? Junto com o Atlético Paranaense, o Fortaleza também é líder do Brasileirão e ele venceu mais uma, 1-0 sobre o Sport no Castelão. O primeiro tempo foi muito truncado, as equipes tinham dificuldades de entrar na marcação do seu adversário. As chances de gol só apareceram aos 18 minutos, com Paulinho Mokelin pelo Sport, Carlinhos e Pikachu pelo Fortaleza. No segundo tempo, o Leão Cearense voltou a finalizar mais, fazendo o goleiro Maílson trabalhar. Aos 27, Maxwell, que havia entrado em campo 8 minutos antes, foi expulso com o vermelho direto. Se não podia piorar mais, logo em seguida Maidana deu uma cortada na bola com a mão dentro da área. Ele achava que era vôlei, quis dar um bloqueio, ninguém entendeu. Mas o Fortaleza, que não tem nada com isso, foi lá e bateu o pênalti, convertido pelo Wellington Paulista, e fez a sua tradicional comemoração de selfie. Fortaleza líder do campeonato, 100% de aproveitamento, quem diria, hein? RB Bragantino e Fluminense empataram em 2-2 em Bragança Paulista. O time da casa começou melhor o jogo, apertando a saída do tricolor. O primeiro gol saiu aos 5, após saída errada do Fluminense. Passe de Ítalo, de letra inclusive, para o gol de Lucas Evangelista. O Flu começou a reagir, deixando o jogo mais equilibrado. Só que no final do primeiro tempo, o Bragantino foi lá e fez o segundo. Mais um passe de Ítalo, dessa vez para Arthur. O tricolor em desvantagem voltou com mais volume de jogo e criando boas chances. Aos 29, em cobrança de escanteio, Bobadilha desviou para Caio Paulista, que marcou de cabeça. Apesar do jogo ter ficado equilibrado, parecia que o Bragantino ia sair com a vitória, só que aos 46, o Flu empatou. Nenê chuta para o gol e a bola bate no braço de Fabrício Bruno dentro da área. Pênalti convertido por Abel Hernandes. Lance esse que nós vamos ouvir agora.
Com fé no pé! Uou!
A voz da rodada dessa semana é justamente esse lance, né? Desde a marcação do pênalti para o Fluminense até o gol de empate de Abel Hernanes no finalzinho do jogo, jogo Fluminense contra o RB Bragantino. Esse áudio vem da transmissão da Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro e quem narra é o Evaldo José, com Gerson Canhotinha de Ouro nos comentários. Vamos ouvir.
Deu combate, pega a sobra Kaique, aí veio o tricolor, deu ao Nenê, entrou na área, bateu pro gol, pênalti, pênalti, pênalti! O Nenê bateu pro gol, ela bateu no braço do jogador do Bragantino, penalidade para o Fluminense, Wellington!
Não tenho dúvida, como diz Wagner Menezes, indiscutível. Cara, olha o bração, a mãozona na bola. Isso não é basquete, amigo. O árbitro não teve dúvida. Isso não tinha nem de ajuda do VAR. Fluminense vai para a cobrança. Pode buscar um empate importantíssimo. Importantíssimo esse pênalti para o Flu. Nenê, deixa para outro bater, porque contra o São Paulo era para ter vindo 3 pontos, né, Nenê? Aí você não fez o gol, você consagrou o goleiro São Paulino. Agora vamos ver quem cobra. Fluminense tem a chance do empate.
Vem comigo, oração tricolor. Atenção, tá lá o Abelão Hernandes. Abel Hernandes, uruguaio, número 32 às costas. Ele, a bola e o goleiro Cleiton. Autorizado. Caminhou o Abelão, mandou pro gol. Que lindo, que lindo, que lindo!
Fluminense!
É do Fluminense! Que drama, que luta, que sofrimento, nação tricolor! Numa noite em que o time não jogou bem, não fez por onde, não se encontrou!
E por fim, Chapecoense e Ceará fecham a rodada com um 0-0. Um primeiro tempo que começou e terminou com um lance de perigo da Chape, mas todo o resto foi do Vozão. Lima estava inspirado no jogo, drible em vários jogadores, bola na trave, só faltou o mesmo gol. A Chape veio para cima no segundo tempo tentando reverter o domínio de jogo. Se Lima foi o nome do primeiro tempo, Fernandinho foi o nome do segundo tempo, jogando pela Chapecoense e levando mais perigo à meta do goleiro Richard, mas acabou não dando em nada. Esse resultado foi ruim para os dois. Chape no Z4, Ceará longe dos ponteiros. E deixando aqui registrado, quando o Ceará voltou na viagem de Santa Catarina, foi recebido entre aspas por torcedores, entre aspas também, reclamando, né, do resultado e descontando a raiva no Vina. Como assim o Vina preferiu ficar no Ceará, fez um contrato com o Ceará? O Vina é a cara do time, os caras estão hostilizando o Vina? Minha gente, uma coisa eu tenho certeza, essas pessoas que foram lá hostilizar o Vina são qualquer coisa menos torcedores. Classificação do Campeonato Brasileiro, ainda é muito cedo para dizer qualquer coisa sobre o que os times vão lutar nesse campeonato, mas já dá para ver alguns times se destacando. Vamos à classificação, o G4 seria Fortaleza e Atlético Paranaense com 9 pontos, Flamengo e Atlético Goianiense com 6, lembrando que esses dois times têm um jogo a menos. Quem iria para a pré-Libertadores, Atlético Mineiro com 6 e Bragantino com 5. Na zona da Sul-Americana, Fluminense com 5, Bahia, Palmeiras, Corinthians, Ceará e Santos com 4 pontos. Quem tá ali que não vai para canto nenhum, Internacional com 4, Juventude com 2, Cuiabá e Sport com 1 ponto. Lembrando que o Cuiabá tem um jogo a menos. E no Z4, olha o Z4. São Paulo com 1 ponto, Chapecoense com 1 ponto, Grêmio e América Mineiro não marcaram pontos ainda e o Grêmio tem um jogo a menos. Próxima rodada já começa amanhã, quarta-feira, dia 16 de junho, rodada cheia. 7 da noite da quarta-feira, São Paulo e Chapecoense no Morumbi, Inter e Atlético Mineiro no Beira-Rio, o jogo vai sair lasca desse jogo. 8:30 da noite da quarta-feira, Corinthians e Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena. E 9:30 da noite, Juventude e Palmeiras no Alfredo Jaconi. Quinta-feira, dia 17, 4 da tarde, olha o horário que bota o negócio. 4 da tarde, Ceará e Bahia no Castelão, América Mineiro e Cuiabá no Independência. 7 da noite, completando a rodada, Fluminense e Santos no Maracanã, Sport e Grêmio na Ilha do Retiro, Atlético Goianiense e Fortaleza no Antônio Ascioli. Bem, esse foi o Agir Placar do Brasileirão. Comente aí o que você achou, deixe sua crítica, sugestão, o que nós podemos melhorar aqui no nosso programa, através da seção de comentários do arenageral.com.br, que é o nosso site, ou do comboconteúdo.com, que é o nosso parceiro aqui nesse projeto. Acesse nossas redes sociais também para conhecer um pouco do nosso trabalho, Twitter, Facebook, Instagram, tá tudo lá no site arenageral.com.br, dê uma passada lá. Também te convido a conhecer os projetos da Combo Conteúdo, principalmente participar do financiamento coletivo, né? O famoso crowdfunding, para você manter os projetos, para você ajudar a manter os projetos existentes e auxiliar novos projetos a ver a luz do dia, por assim dizer. É simples, é muito fácil, você pode ir lá acessar comboconteúdo.com e saber mais sobre como ajudar. Lembrando que nós não estamos acompanhando a Copa América porque é um torneio completamente ridículo frente ao que nós estamos passando aqui no Brasil. Não estamos acompanhando a Copa América, mas estamos acompanhando a Eurocopa. Lá no nosso Twitter tem a hashtag TREuroAG, onde nós cobrimos e acompanhamos todas as partidas da Eurocopa 2020. No final de cada jogo tem foto placar no Twitter, no Facebook e no Instagram. Então fica de olho lá nas nossas redes sociais para acompanhar a Euro 2020. No mais é isso, voltamos na próxima terça. Abraços a todos, até a próxima!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteúdo.com.